Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
29ª sessão ordinária do ano.
Vereadores se reúnem na segunda-feira para analisar e votar 4 projetos.
Campanha Setembro Amarelo.
Especialista defende diálogo aberto para prevenir casos de suicídio.
Hoje é sexta-feira, 21 de setembro de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, Suzy. Muito boa tarde.
Olá, João. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes do Rádio Câmara.
Os vereadores de Araçatuba vão se reunir na próxima segunda-feira, dia 24, para analisar e votar 4 itens inscritos na pauta de trabalhos legislativos da 29ª sessão ordinária do ano.
Do total de itens previstos na pauta, apenas um foi enviado pela Prefeitura. Nele, o prefeito Dilador Borges pede autorização para o município abrir crédito adicional especial no valor de R$ 30 mil, destinado à Secretaria Municipal de Assistência Social.
O vereador Dunga é autor de 2 projetos. O primeiro deles propõe o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos ou pessoas com deficiência, previamente cadastrados nas unidades básicas de saúde do município.
O outro item assinado pelo vereador Dunga busca o aval do plenário para alterar um artigo do regimento interno da Câmara.
Na prática, Dunga propõe que tire os votos de aplauso ou congratulações do rol de requerimentos proibidos de serem apresentados por mais de um vereador.
Por fim, o plenário analisa um projeto de lei do vereador Dr. Almir, que disciplina o uso de veículos com tração animal, as charretes, carroças e similares em vias públicas do município.
Para a fase do pequeno expediente, estão inscritos os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Dr. Jaime, Lucas Anata e Márcio Saito. Cada um deles tem até 10 minutos para comentar assuntos de livre escolha na tribuna.
A TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, a TV Birigui, no canal 19, em sinal aberto, e a Rádio Viva FM 106,7 vão transmitir ao vivo os trabalhos da 29ª sessão ordinária do ano na próxima segunda-feira.
Os trabalhos legislativos também serão transmitidos pelo Facebook e pelo YouTube. Os links estão disponíveis no site www.câmaraaracatuba.com.
As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta.
Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Conviver com as diferenças e aprender a compartilhar o ambiente em harmonia, de forma leve e em paz, com solidariedade e amor entre as pessoas. É assim que tem que ser. Todos nós temos características, talentos e interesses únicos. É a diferença que nos une e nos faz seres humanos cada vez melhores. Afinal, ser diferente é normal. Educação inclusiva é educação ao alcance de todos. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade.
Câmara Municipal de Araçatuba. Todo poder emana do povo.
Você está na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira aqui pela Rádio Viva FM 106,7.
O estúdio do Rádio Câmara recebe nesta sexta-feira a visita da psicóloga Natália Biagi. Ela coordena os trabalhos do CAPS-AD, o Centro de Atendimento Psicossocial de Araçatuba, que atende usuários de álcool e outras drogas. As ações locais da campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, é o tema dessa entrevista com a repórter Suzy Faria. Vamos ouvir.
Boa tarde, Natália. Primeiramente, eu te pergunto qual a principal causa de suicídios no Brasil. Seriam os problemas emocionais, as dificuldades financeiras, as desilusões amorosas?
Boa tarde. Acredito que a principal causa seja, de fato, o transtorno mental, um adoecimento psíquico agravado por problemas sociais, de relacionamento, mas a principal causa de uma pessoa que... de uma ideação suicida ou de uma pessoa que comete o suicídio é um transtorno mental, principalmente os transtornos de humor, a depressão, transtornos afetivos bipolares. Esses são os principais transtornos relacionados ao suicídio que a gente tem.
Quais as categorias profissionais mais suscetíveis a essa prática hoje?
Olha, eu acho que a gente não tem dados científicos disso, mas pelo meu trabalho, pelo tempo que a gente está com as pessoas, as áreas que mais adoecem é a saúde, a educação e a segurança. São as áreas...
Professores, policiais...
E enfermeiros.
O suicídio já é considerado hoje a quarta causa de morte entre jovens no Brasil. Com base em dados do Ministério Público, de 2000 a 2015, esse tipo de prática cresceu mais de 45% entre adolescentes na faixa etária de 10 a 19 anos. Como explicar esse aumento, Natália?
Eu penso que a gente tem alguns fatores aí que podem levar a isso. Primeiro é o acesso que a gente tem à informação. A internet é um lugar que te dá coisas boas e te dá coisas ruins. Se você digitar numa página aí de internet suicídio ou vontade de morrer, vai aparecer muita coisa para ajudar, mas também vai aparecer muita coisa para te encaminhar para isso.
Então,
te incentivar. Então, a possibilidade que a gente tem hoje de acesso à informação, ela aumenta porque você consegue buscar recursos de formas mais pontuais. Então, eu penso que a gente tem um aumento. Primeiro, porque a gente está conseguindo validar mais essas tentativas, então a gente tem números mais efetivos. Hoje, quando chega uma tentativa de suicídio no pronto-socorro, ele automaticamente tem que ser notificado para o Ministério da Saúde. Então, isso com certeza aumenta também. E o acesso à informação, sem dúvida nenhuma, eu acho que são essas duas coisas que fazem com que a gente tenha acesso a um número tão, tão alarmante.
As redes sociais têm a sua parcela de contribuição nesse aumento? Haja vista aí a adoção de perfis fictícios, vamos dizer assim, que pode dificultar a percepção de que a pessoa não está nada bem, né? Ela pode assumir outros papéis na rede social, ela pode ser quem ela quiser.
Eu acho que a campanha do Setembro Amarelo, ela vem para dizer para a gente que a gente precisa olhar para o outro. A gente precisa escutar o que o outro está dizendo e muitas vezes ele não diz pela fala, ele diz por um comportamento, por um isolamento social. Então, a gente precisa prestar atenção em como as pessoas estão. Ser empático, ser solidário, ter compaixão, que são coisas que a gente vem perdendo e que eu acho que a internet vai colocando um espaçamento nisso. Então, assim, a internet hoje, ela só mostra o lado, né, na rede social, essa nova profissão aí de digital influencer. Então, são só coisas lindas e coisas boas e as pessoas acabam não parando para olhar nem o que tem dentro de si mesmo, né? Então, assim, tristeza é uma coisa que todo mundo tem, né? Tem dias que a gente acorda melhor, tem dias que não, mas a depressão, essa tristeza, angústia, essa tristeza muito intensa, a gente só percebe no contato, porque a internet, você escreve, a entonação que eu dei na minha escrita não é a entonação que você vai dar na hora que você lê. Então, isso também atrapalha, né? Então, nada melhor do que o contato, nada melhor do que o olho no olho, para você poder perceber como é que as coisas estão. A internet afastou, ela aproxima a gente de muita coisa, mas ela afasta a gente um do outro.
Acho que até por isso, né, por essa máscara da rede social, da própria mídia, é que nós nos surpreendemos quando nos deparamos com casos de depressão e até mesmo de suicídio envolvendo artistas, principalmente comediantes, né?
Eu penso que até assim, essa questão da veia comediante, desse pessoal que, né, tem a depressão, é até uma defesa, é uma forma de lidar com a tristeza, né? Então, é um recurso que ele vai elaborando, que ele vai desenvolvendo, para conseguir lidar com aquilo que está de forma tão ruim, né? E aí você pode ver que eles são os mais... são aquelas pessoas que mais falam de sentimento de forma muito debochada, sarcástica, que tenta se afastar muito dos sentimentos, né?
Agora, numa conversa de pais e filhos, né? Recentemente, um livro infantil tem causado polêmica porque supostamente ensinaria a criança a se engasgar com uma maçã para viver definitivamente no seu mundo imaginário. Qual é o alerta, Natália, aos pais, diante de livros, de textos, de brincadeiras, de jogos, principalmente virtuais, tão acessíveis hoje aos nossos filhos?
Está junto, está próximo, conversar, olhar, saber. Acho que a gente vem vivendo um movimento de terceirização de cuidados, né? Eu terceirizo o cuidado do meu filho para esse, aquele, e a gente acaba, porque a vida está muito corrida, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer... E a gente parou de conversar, a gente parou de jantar junto, a gente parou... Almoçar já, ninguém consegue almoçar em casa. Mas na hora da janta, tá todo mundo sempre, cada um na sua televisão, no seu celular. Então, assim, tá junto, a gente tá deixando de ficar junto. E é isso, assim, é o olhar, é a sensibilidade que a gente tem de olhar e falar, poxa vida, mas por que será que ele não sai mais de casa? Poxa vida, mas por que será que ele não quer mais nem passear com os amigos? A escola tá relatando que ele tá cada vez mais triste, cada vez mais isolado. Escutar o que as pessoas estão dizendo, principalmente quando não é verbal, é um comportamento, é um olhar, é uma postura, né? E assim, eu acho que os pais têm que ter vigilância, sim, naquilo que os filhos estão tendo acesso, porque é isso que vai cuidar. Se você larga, mais uma vez, a internet, ela é terra de ninguém, assim. Então, todo mundo pode ter acesso a tudo. Você quer que seu filho tenha acesso a tudo? Tudo bem. Se não, vamos lá, vamos controlar. A gente tem que estar em cima.
E percebendo, notando que alguma coisa não vai bem, que não está bem, como ajudar, né? O que fazer para ajudar um suicida em potencial?
A campanha, ela traz uma... A campanha de Setembro Amarelo, esse mês aqui em Araçatuba, ela trouxe uma parceria muito bacana. Ela trouxe a Rede de Atenção Psicossocial junto ao CVV. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que hoje tem um número grátis, que é 188. Você liga de qualquer lugar do Brasil, é uma ligação grátis, vai ter alguém do outro lado da linha que vai te atender, vai te ouvir, vai te acolher e vai te indicar para possíveis lugares de procurar ajuda. Você pode ligar do celular, você pode ligar do orelhão, você pode ligar do telefone fixo, é uma ajuda que a gente tem. É um número gratuito, está aí próximo de todo mundo. A Rede de Atenção Psicossocial é os CAPS, o CAPS AD, o CAPS Adulto, o CAPS Infantil e o CEAPS. E o NASF participando junto com a gente de lugares para você buscar ajuda, né? O CAPS AD é para usuários de álcool e outras drogas que também tem um alto índice de suicídio. O CAPS Adulto, que é para as pessoas com transtornos mentais. É o CAPS Infantil, para crianças e adolescentes. O CEAPS, que é um centro especializado. Então, assim, buscar ajuda... com profissionais que vão ter esse olhar, que vão conseguir pensar em estratégias para te ajudar, para te fortalecer e para principalmente acolher e ouvir.
Para encerrarmos essa entrevista, a campanha Setembro Amarelo continua. Quais as próximas atividades até o final do mês para que a população possa aderir, possa participar?
A gente tem agora dia 22 de setembro, das 10 da manhã às 10 da noite, no Shopping Praça Nova. Toda a equipe dos CAPS vão estar lá para receber, para acolher, para orientar, para tirar dúvidas. Então, quem quiser, a população está aberta para todo mundo, a gente está lá. Dia 27 de setembro, às 18 horas, no CAPS AD, aqui na Rua Bastos Cordeiro, 1051, uma palestra com a doutora Priscila, que é a clínica do CAPS, para falar sobre prevenção, para falar sobre os transtornos, para falar sobre como poder ajudar. 18 horas, aberto ao público também. E no dia 29, às 8 da manhã, uma caminhada de encerramento para a gente mostrar para a cidade tudo aquilo que a gente fez o mês todo e abraçar, como a gente fez no começo da campanha. A gente abraçou a praça, então é uma caminhada para a gente encerrar o nosso mês.
Obrigada, Natália, pelas informações e boas atividades.
Muito obrigada.
E termina aqui o Rádio Câmara desta sexta-feira.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, obrigado pela audiência, um excelente final de semana e até segunda.
Até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara.